Olé, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Makunama, o herói sem nenhum caráter, de Mário de Andrade, e um romance modernista publicado em 1808 Shot, que o autor preferia chamar de Rapsódia. A obra acompanha as aventuras de Makunama, um anti-herói nascido na floresta amazônica, marcado por preguiça, malandragem e inconstância. Além de metamorfoses e deslocamentos que o levam a diferentes espaços do Brasil, incluindo a cidade grande. Misturando mitos indígenas, folclore, oralidade e elementos da cultura popular, o livro cria uma narrativa que é ao mesmo tempo cômica, crítica e inventiva. Seu propósito não é idealizar uma essência nacional, mas expor contradizes, desigualdades e tensões da formal brasileira, explorando a diversidade cultural e linguística do país. A linguagem é parte central do projeto Mário de Andrade, experimenta registros regionais, gírias e ritmos da fala, transformando o português do Brasil em matéria literária e fazendo do estilo um comentário sobre identidade e pertencimento. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o anti-herói e a crítica à ideia de caráter nacional, Makunama se apresenta como o herói de nossa gente. Mas o subtítulo o define como herói sem nenhum caráter, expressão que funciona como provocação, em vez do protagonista exemplar típico de narrativas edificantes. Mário de Andrade constrói um personagem instável, muitas vezes egoísta, astuto e preguiçoso, capaz de ações contraditórias. Essa escola desloca a descasal do heroísmo para problematizar o de modelos prontos de identidade nacional. O livro sugere que a busca por uma definição única do que seria o Brasil tende a gerar caricaturas e simplificações, e por isso prefere encenar a multiplicidade e o conflito. O anti-herói também permite que o humor e a ironia façam parte da análise social, sem transformar a crítica em sermão. Ao acompanhar o protagonista em episódios fantásticos, a narrativa expõe vícios e desejos, improvisos e oportunismos, mas também vitalidade e capacidade de adaptação. Assim, o herói sem caráter não é apenas um indivíduo, e sim um dispositivo literário para discutir como se fabricam imagens do nacional e como elas falham quando confrontadas com a mistura real de culturas, valores e interesses que atravessam o país. Em segundo lugar, Rapsódia modernista colagem de mitos, lendas e cultura popular. A estrutura de Makunama se aproxima de uma rapsódia, porque organiza a narrativa como uma sucessão de episódios, com forte senso de oralidade e circulação de motivos folclóricos. Em vez de um realismo linear, o romance mistura o maravilhoso, a metamorfose, o exagero cômico e situações de fábula, compondo uma colagem que absorve tradições indígenas e elementos da cultura popular brasileira. Essa forma dialoga como modernismo ao romper com expectativas clássicas de unidade e verossimilhança, tratando a cultura nacional como um repertório vivo, heterogêneo e em disputa. A obra também se beneficia da lógica da viagem e do deslocamento, que permite reunir paisagens, costumes e registros culturais distintos, aproximando a floresta e a cidade, o arcaico e o moderno. O resultado é uma narrativa que funciona como síntese inventiva, mas não pacificadora ao juntar fontes diferentes. O livro evidencia frixes, deslocamentos e apropriações. O efeito rapsódico reforça a ideia de que o Brasil não se explica por uma origem pura, e sim por sobreposições, sobrevivências e reinvenções que o romance encena em ritmo veloz, com humor e estranhamento. Em terceiro lugar, a língua brasileira como projeto estético e político. Um dos aspectos mais marcantes do romance é o trabalho linguístico. Mário de Andrade explora variações regionais do português falado no Brasil, incorpora ditos populares e aproxima a escrita do fluxo oral, desafiando o prestígio exclusivo da norma culta. Essa escolha estética, porque cria musicalidade e inventividade verbal, é também política, porque reivindica a legitimidade literária de modos de falar historicamente marginalizados. A linguagem, no livro, não é um ornamento neutro, ela carrega visões de mundo, marca pertencimentos e evidencia assimetrias sociais. Ao embaralar registros e deslocar o leitor, o texto convida a perceber que não existe uma única forma natural de dizer o Brasil. Além disso, o experimentalismo modernista aparece na recusa de uma dicção homogênea e na valorização da mistura, o que se alinha à ideia de que a cultura brasileira se forma por encontros, choques e recombinás. Para a parte do público, esse procedimento pode dificultar a leitura, pois exige atenção às mudanças de ritmo, vocabulário e tonalidade. Justamente é com o livro se destaca a linguagem funcionar como tema e método, isto é, como conteúdo sobre identidade e como técnica que realiza essa identidade no próprio tecido do texto. Em quarto lugar, Trânsito entre Floresta e Metrópole Modernizão, Zigoldad e Choque Cultural, ou Romance encena deslocamentos que aproxima mundos diferentes. Especialmente quando a narrativa sai do ambiente amazônico e alcança a cidade grande, em contraste com a vida da floresta. Essa passagem não é sociogeográfica. Ela espalha o impacto da modernização, do consumo e de novas formas de poder e trabalho sobre sujeitos e imaginários. A cidade aparece como espaço de velocidade, técnica e mercadoria, mas também de exclusão, violência simbólica e perda de referências. Ao colocar um personagem instável e metamórfico em contato com esse ambiente, a obra evidencia o estranhamento e a adaptação oportunista. Sugerindo que o moderno não substitui o arcaico de modo simples, e sim o reconfigura. O choque cultural serve para questionar a ideia de progresso, como narrativa linear e benéfica para todos. A presença de objetos e hábitos urbanos. Lado a lado com elementos míticos e populares, cria uma sensação de simultaneidade histórica, o Brasil moderniza e conserva, avança e repete desigualdades. Assim, o Trânsito entre Espaços dramatiza tensão entre centro e periferia, entre o nacional imaginado e as experiências concretas. O livro transforma essa travessia em crítica e comédia, permitindo que o leitor observe as fraturas do pés sem depender de uma explicação sociológica direta. Por último, Antropofagia Cultural e o Brasil como mistura sem síntese idealizada, embora Macunama não seja um manifesto. A obra dialoga com o ambiente modernista em que a antropofagia cultural se tornou uma imagem forte da criação brasileira. O romance opera por assimilação e transformação. Recolhe materiais de origens diversas, reprocessa mitos e falares, e devolve tudo em uma forma literária nova, marcada por irreverência e crítica. Essa lógica de devorar e reinventar ajuda a entender por que o livro evita um nacionalismo simplista, em vez de celebrar uma unidade harmônica. Ele enfatiza a mistura e a contradição como traços constitutivos, mostrando que as identidades se formam por trocas, apropriações e conflitos. A figura do protagonista, com suas metamorfoses e sua moral oscilante, reforça a recusa de uma essência estável. O Brasil aparece como processo, não como conclusão. Ao mesmo tempo, a obra não transforma a mistura em slogan otimista. Ela evidencia tensões sociais e culturais e usa a ironia para expor luzes de pureza e superioridade. O resultado é uma reflexão literária sobre como o país se narra para si mesmo e como essas narrativas podem ocultar-des. A antropofagia, aqui, é menos uma fórmula e mais um princípio de composição que torna o livro um laboratório de cultura brasileira. Em conclusão, Macunama o herói sem nenhum caráter e leitura central para quem quer compreender o modernismo brasileiro e, sobretudo, a maneira como a literatura pode discutir identidade nacional sem cair em idealizasses. Interessará a estudantes, pesquisadores e leitores de Ficão que buscam uma obra formalmente inventiva, atravessada por humor, mito e crítica social. Também valiosa para quem se interessa por folclore, oralidade e diversidade linguística. Pois o livro transforma registros populares e regionais em motor narrativo e em reflexão sobre poder cultural. O principal ganho intelectual está em perceber como Mario de Andrade desmonta modelos faciais de brasilidade em vez de uma síntese conciliadora. Ele oferece um país feito de contrastes, deslocamentos e recombinâncias, onde floresta e metrópole, arcaico e moderno, coexistem e se chocam. Comparado a romances mais tradicionais sobre não e povo, Makunama se destaca por experimentar forma e linguagem como parte do argumento, criando uma rapsódia que funciona ao mesmo tempo como invenção estética e diagnóstico irônico. A leitura pode exigir atenção por causa do vocabulário e da fragmentação episódica, mas recompensa com uma visão abrangente e inquieta do Brasil, além de um marco de liberdade formal na prosa brasileira. Se você quiser apoiar Mário de Andrade, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!